Aleluia. Amém, meus queridos? Os nossos visitantes sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja. Vocês viram que o nome Marcelo hoje ficou assim, bastante evidência. Amém? Nossa. Pensei que os irmãos estão muito cansados por causa do jejum. Como é que os irmãos estão? Aleluia. Nós passamos aqui momentos maravilhosos. Ontem à noite foi um mover aqui. Espírito Santo se movendo. Foi glória. Amém. Estamos sendo transformados. Amém? Quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Na verdade, eu quero pedir que você repita comigo uma oração. Repete comigo assim: Papai do céu, nessa noite, eu abro o meu coração para receber a sua palavra, que é mais cortante que uma espada e que separa a minha alma do meu espírito. Por isso, nessa noite, eu te peço, Senhor, revelação da tua palavra, para que eu possa experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Amém? Irmãos, o nosso título, né, desse jejum foi: o reino está dentro de nós, como está escrito na palavra. E nós aprendemos aqui, nesses dias, que o reino deseja se manifestar. O reino deseja vir para fora. E o que é isso? É quando você flui no Espírito Santo. É quando você anda no Espírito e não anda na carne. Quando você é uma pessoa que realmente influencia aonde você vai, aonde você lidera, onde você está, aonde você leva a luz do Senhor, onde você salga a terra. Amém? E o nosso maior exemplo se chama Jesus Cristo, nosso Senhor. E o que aconteceu na vida de Jesus? Jesus, até os 30 anos, Jesus era um filho muito bom, maravilhoso. A Bíblia não fala nada antes de começar o ministério. Fala alguma coisa, não? Não, exceto aquela vez que ele foi lá no templo e ficou lá conversando com os entendidos da lei. E aí, tirando isso, nada. Não fala que ele fez milagre ali, aqui, não fala nada. Porque o ministério de Jesus começou aos 30 anos. E eu quero ler um texto para você que inicia após ele ser batizado, depois que ele passou os 40 dias, aconteceu isso aqui. Ele entrou numa sinagoga. E eu quero que você abra o texto em Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas capítulo 4, versículo 16. A palavra do Senhor diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? Então o que aconteceu? Jesus morava em Nazaré. Ele foi criado como qualquer outro, com qualquer criança. Acho que naquela época não tinha futebol ainda, não tinha sido inventado a bola. Não sei. Mas ele brincava com outras crianças, ele tinha relacionamento com os pais, José e Maria cuidando dele. Mas chegou o momento dele manifestar o reino de Deus. Chegou o momento dele começar a fazer o trabalho que o pai tinha incumbido ele de fazer. Amém? E aí ele chegou e foi o quê? Ele foi batizado, Ele foi batizado nas águas, e depois, na hora que ele foi batizado nas águas, abriu, o céu se abriu, veio o Espírito Santo em forma corpórea, como pomba, e ali naquela hora todos ouviram um trovão, mas ele ouviu algo. O que ele ouviu? Este é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Amém? Até aqui tudo bem? Beleza. A grande questão é, o que eu tenho a ver com isso? Quando você entende quem é você e quem é o seu Deus, tem tudo a ver com você. Porque nós somos cristãos, fala assim, cristãos. E como eu disse hoje de manhã, o desejo de Deus é que nós andemos como Ele andou, que nós façamos as coisas que Ele fazia, que nós pensemos como Ele, que nós enxerguemos como Ele, que nós tenhamos a mesma revelação que Ele. Amém? E para isso eu e você precisamos do quê? Precisamos entender quem nós somos, entender quem é Deus. Sabe, ser cristão não é um local para você vir aqui, pedir uma bênção e ir embora. Muitas pessoas quando se convertem pensam que é isso. Eu pensava que era isso. Mas depois eu descobri que cristianismo é muito mais que isso. Cristianismo é um caminho. Cristianismo é seguir o caminho, é seguir a Jesus, é ser discípulo de Cristo. E nesse caminhar eu sou transformado, nesse caminhar eu sou mudado. Eu até brinquei hoje de manhã, quando você, como ele deu o exemplo aqui do rapaz que era drogado, antes brigavam, o casal voava 3 pratos por semana. Depois começou a voar 1 prato só. Depois voava 1 xícara. E depois não voava nada. Porque nós somos mudados de glória em glória, transformados de glória em glória, à medida que nós enxergamos a Cristo, que nós contemplamos a Cristo, como se fosse um espelho, como se eu estivesse olhando para uma obra de arte, e toda vez que eu valorizo, admiro Jesus, aquilo vem me transformar. E como foi explicado aqui para vocês, o maior propósito de Deus é que eu e você sejamos iguais a Jesus, que nós andemos no mesmo caminho, nas mesmas pegadas, que nós façamos as mesmas coisas. E quando nós somos assim e fazemos isso, nós somos o quê? Vitoriosos, nós somos exaltados, porque nós nos humilhamos perante Deus para saber qual que é a vontade dEle e fazer a vontade dEle da mesma forma que Cristo fazia. Até aqui tudo bem? E aí o que acontece? Qual que é o grande problema na minha vida e na sua vida? É quando nós não entendemos quem nós somos e nós não entendemos quem é Deus. E nós pensamos que Deus é simplesmente uma vending machine, que eu vou lá, coloco uma moeda e sai uma Coca-Cola, sai um bis, uma Ruffles. Esse é o problema. É quando você enxerga que cristianismo é isso, e você pensa que Deus está como se fosse um gênio da lâmpada que você esfrega. Senhor, dá isso que eu estou precisando, dá isso. Ah, isso aqui não está dando nessa igreja, eu vou para outra. Ah, não sei o que, não, eu vou desistir também. Ah, nem adianta aí, vou fazer online. Para que ir para a igreja? Para que ir pro, quer dizer, não é para a igreja não, para que vir ao prédio da igreja? A igreja somos nós, esse aqui é o prédio. Por isso tem que sempre falar, não, eu vou ao prédio da igreja me encontrar com a igreja. É isso que você faz todo domingo. Então a grande questão na minha vida é como você enxerga Jesus e como você enxerga Deus. Porque dependendo como você enxergar Jesus e enxergar Deus, você vai enxergar eles de uma forma equivocada. Desculpa, enxergar você e enxergar Deus. Você vai se enxergar de uma forma equivocada, vai enxergar Deus de uma forma equivocada. E isso vai gerar em você uma vida que não é uma vida vitoriosa. Que você não vai ser exaltado, porque você acha que Deus trabalha em função de você. Só que um dia Jesus Cristo morreu na cruz e ele comprou eu e você. Fala assim, eu fui comprado. E por preço de sangue. Então Jesus agora, ele é Senhor. Fala assim, é Senhor. Ele não é mais. Mas ele nos chama do quê? De amigos. Ele é o Senhor dos escravos, mas em vez de te chamar de escravo, ele te trata como amigo. Apesar dele ser seu Senhor, na verdade ele é o irmão mais velho. Antes ele era o unigênito, ele era o único. Agora ele é o primogênito. É o primeiro de muitos. E cristão significa pequenos cristos. Pequenos cristos. Isso foi cunhado lá em Antioquia, mas antes era o quê? Aqueles que seguiam o caminho, aqueles que andavam no caminho. Então, e qual que é esse caminho? O caminho é de andar nas mesmas pegadas de Jesus, é fazer as mesmas coisas. É lidar com o Senhor, é falar com Deus da mesma forma que Jesus fazia. Como é que Jesus lidava com Deus? Ah, estou precisando aí. Assim ele fazia? Não. Não. Para começar, que ele chamava a Deus de Pai. Até então ninguém chamava Deus de Pai. Só os fariseus chamavam Senhor dos Exércitos, Elohim, Deus Poderoso. Mas chamar Deus de Pai nunca. Isso significa que Jesus tinha uma intimidade com Deus. Jesus conversava com Deus. E Deus dava as instruções para Jesus. Da mesma forma que Moisés ia lá, conversava, e Deus dava instruções para Moisés. Quando Davi tinha um problema, Davi ia lá e conversava e perguntava para Deus. Samuel, Elias, Eliseu, todos os homens que foram exitosos na Bíblia tinham intimidade com Deus e sabiam aquilo que tinha que fazer. Paulo, todos os homens, os apóstolos, todos eles foram exitosos porque, como eles tinham intimidade, eles ouviam do Pai, o Pai falava para eles, e eles obedeciam e agiam, e começavam a fazer a obra, começavam a fazer a vontade de Deus, ainda que não fosse. Quem lembra a história de Jonas? Quem lembra? O que aconteceu com Jonas? Tinha um povo lá que queria, que matava judeu, os ninivitas. E aí o que aconteceu? Jonas falou assim: eu quero que eles morram, eu não quero pregar para eles. Deus queria que eles fossem o quê? Salvos. Se não me engano, é ninivitas, né? Não estou lembrado. Sim? Ninivitas. Se você não sabe, os ninivitas, eles espetavam as crianças com lanças. E aí, Jonas falou assim: eu quero que eles morram, eu não quero orar por eles coisa nenhuma. E Deus falou assim: Jonas, eu quero salvar esse povo, Jonas, eu quero usar você, Jonas. O que Deus queria trabalhar na vida de Jonas? A justiça própria. Porque Jonas não achava que aquele povo era merecedor da graça, da salvação de Deus. E aí Jonas fez o quê? Em vez de seguir o caminho que o Senhor tinha para ele, ele chegou, pegou um barco e fez o quê? Foi para o outro lado. O que aconteceu com o barco? Quase afundou, porque Jonas estava lá. Quando te jogaram Jonas do barco, o que aconteceu? Cessou a tormenta, acabou o problema. E aí Jonas foi engolido por uma baleia, dizem, né, baleia, um peixe muito grande, e esse peixe muito grande levou Jonas até Nínive, 3 dias. Eu não sei você, mas passar 3 dias na boca da baleia, eu não sei se é muito bom. Eu não sei se ficou aberto assim, bonitinho, tomando arzinho, queria andar de moto assim. Mas eu sei de uma coisa, ficar na boca de um peixe grande não é muito bom não. Toda vez que eu vejo um filme de tubarão, eu imagino como é que deve ser. Ou seja, ele estava querendo fazer algo que não era a vontade de Deus. E Deus falou assim: não, eu quero você fazendo a vontade de Deus. E aí o que aconteceu? Jonas foi levado para Nínive, saiu lá, pregou, e todos, fala assim, repita comigo, todos foram salvos. Todos. E aqui Jesus está dando o texto que ele estava lá na sinagoga, e aqui diz que ele tinha o costume de ir à sinagoga, ou seja, Jesus ia para a igreja? Sim, Jesus ia para a igreja. Tinha o costume, como era do seu costume. Jesus já ia, todo sábado estava lá na sinagoga. Era a igreja dos judeus. Ele estava lá, ouvindo a palavra. Estava lá recebendo. Ele era jovem, fala jovem. E estava lá, assistindo o culto. Ouvindo a palavra, meditando na palavra. Era o que Jesus fazia. E aí Jesus, depois de ter feito o jejum de 40 dias, ter sido tentado pelo diabo, ele vem, pega a palavra, porque já reconheciam que Jesus conhecia a palavra, mas não sabiam quanto que ele conhecia. E naquela hora falou assim: esse aqui não é o filho de José? Tanto que Jesus, em outro texto, diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres lá, quase nenhum, porque o povo não reconhecia a autoridade na vida dele. Porque pensava, esse aí é um marceneiro. Desculpa, o carpinteiro. Carpinteiro tem a ver com estruturas, marceneiro tem a ver com móveis. E Jesus era filho de carpinteiro e era carpinteiro também, ajudava o pai. Quantos estão me entendendo? Então, na visão daquele povo, Jesus era um carpinteiro. Mas na visão de Deus, quem era Jesus? O próprio Filho de Deus ali. E aquelas pessoas não enxergavam que Jesus era o Filho de Deus. Mas o que eu quero te falar, te trazer, é que eu e você precisamos enxergar quem eu e você somos. A minha e a sua identidade. E saber o que Deus espera de mim e de você. Porque quando você tem esse entendimento de saber quem é Jesus, quem é Deus, o que Ele espera de você e quem é você, tudo fica resolvido. Então, Deus, quando nos salvou, Ele nos tirou do império das trevas e se transportou para o reino do seu amor. Agora, eu não vou mais para o inferno. Só que o desejo de Deus é que eu e você não é só, que não só sejamos salvos, que agora nós possamos o quê? Experimentar da glória, experimentar da graça, da transformação de Deus, para nós o quê? Crescermos, avançarmos e nos parecermos com Cristo. Porque quando nós nos parecemos com Cristo, nós temos autoridade, nós temos poder. Quanto mais parecido com Cristo, mais poder, mais autoridade você tem. Quanto menos parecido com Cristo, menos poder, menos autoridade. Quantos estão me acompanhando? É assim que funciona. E quanto menos poder e menos autoridade, significa que você está andando na carne, que você não está andando no Espírito, porque o Espírito agora está dentro de você para te ensinar a você fluir, para que o reino de Deus se manifeste através de você. Amém? Agora, onde está esse texto que Jesus leu? Naquela época não falava, isso daí depois foram os monges que fizeram. Abra sua Bíblia em Isaías 61, capítulo 1. Isaías 61, capítulo 1. Porque Jesus falou que tinha se cumprido isso naquele dia. A palavra do Senhor diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os diante destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na glória do Senhor, na sua glória, vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Esse texto é um dos textos mais lindos do Velho Testamento, e que tem tudo a ver com Jesus, tudo a ver com as nossas vidas. Porque da mesma forma que Jesus, quando estava lá, aquilo se cumpriu, hoje também isso se cumpre nas nossas vidas. O que está escrito aqui, resumidamente, se você for pegar qualquer texto da Bíblia, aqui resume o que eu e você somos. E qual é o desejo de Deus para nós? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? O desejo de Deus para nós é que nós sejamos usados para consolar aqueles que choram, para libertar os cativos, para curar os enfermos. Esse é o desejo de Deus. Que quando nós entrarmos nos lugares, nós procuremos aqueles que estão necessitados, aqueles que estão com problemas, aqueles que reconhecem que têm problemas e precisam de ajuda. Para quê? Para que eu possa, nós possamos ser canais de Deus naquele lugar. E um texto interessante aqui, que chama aqui, que é o texto que eu gosto muito, que está lá em... no versículo 3, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que, olha só, se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Ou seja, o Senhor nos chama de carvalhos de justiça. Quando você, Deus te chama de algo, você precisa entender o que, que é esse algo. Que planta que é o carvalho? O carvalho é uma planta muito resistente. É uma planta, inclusive, muito usada na carpintaria para construção, porque ao mesmo tempo que ela é resistente, ela é maleável para se trabalhar. Ela é dura na hora que ela coloca ela para... no local para construção, mas ela é maleável para trabalhar. É como se fosse, é como tem a passagem que Deus é o oleiro e nós somos o quê? Os vasos. E que ele trabalha, ele molda a gente, vai moldando, vai transformando para sermos os vasos que Deus deseja usar. Vasos de honra. Quantos estão me acompanhando? Então você percebe. O nome carvalho, o carvalho é uma planta muito, é uma árvore muito forte, resistente e muito nobre. Abraão, por exemplo, ia lá no carvalho de Manre, na cobertura, na copa das árvores, ele ficava lá próximo. O carvalho, ele solta bolotas, não são aquelas bolotas de porco que você ouve falar, não. São bolotas, é uma fruta, tipo um fruto que tem, que é para alimento. Ou seja, frutifica. E Deus os chama de carvalhos de justiça, plantados para a sua glória. Ou seja, eu e você estamos aqui nesse mundo para a glória do Senhor. Nós somos plantados aqui, mas nós somos plantados não para nós ficarmos aqui, para nós acharmos que esse mundo é tudo para nós, não. É para nós levarmos o quê? A vida de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus. Quantos estão me acompanhando? E para que outros, que nós sejamos canais de receber isso, outros que vão estar aqui até o final do ano, 300, mais carvalhinhos de justiça estarão aqui, estarão sendo plantados em cada lugar. Para quê? Para honrar o nome do Senhor. Nós somos chamados para honrar o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que nós somos embaixadores de Cristo, ou seja, nós representamos a Cristo aqui na terra. Tem uma frase, se não me engano, do Billy Graham, que diz assim, que talvez eu e você sejamos as únicas Bíblias que as pessoas vão ler. Que Bíblia que as pessoas leem quando vê você? Quando falam com você? É uma Bíblia de condenação? É uma Bíblia de ódio, de briga? Ou uma Bíblia de amor, de paz, longanimidade, serenidade? Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Então, e fala que nós temos que levar o que? Alegria. Ou seja, por que nós temos que ter uma alegria? Porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Como eu disse hoje de manhã, a palavra, nós, a coisa mais importante do mundo está dentro de nós, que é o próprio Deus. Nós somos a arca, nós carregamos o Senhor. Nós carregamos a vida de Deus. Hoje veio um candidato aqui, vice-prefeito. Como eu disse, viriam pessoas aqui talvez, Nós temos muito mais para dar do que qualquer prefeito de qualquer coisa. E você viu o testemunho dele falando: nós não conseguimos resolver nada. Você pode procurar todas as clínicas que funcionam, clínicas para recuperação de drogados. As que funcionam são as que têm Jesus no meio, querido. São as evangélicas, verdade? São as evangélicas. As que funcionam, as que conseguem recuperar, são as evangélicas. Por quê? Porque lá eles louvam o Senhor, lá eles ensinam a pessoa a adorar a Deus, lá eles ensinam a pessoa a ter seu devocional. E isso é o que faz a diferença, não é a clínica em si. É porque a pessoa está lá, ela está separada. E por isso ela experimenta de Deus, ela tem experiência com Deus, e aquilo enche ela, ela começa a ver que aquilo que ela fazia não vale a pena, só leva tristeza. Por quê? Só tem um que salva, querido. O nome dele é Jesus Cristo. Não tem outro. Não existe outro. E aí o que você vê aqui? Presta atenção, seguindo aqui o texto. Versículo 4. Edificaremos os lugares antigamente assolados, restauraremos os diante destruídos e renovaremos as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Isso é o que Deus deseja que nós façamos, que aonde nós cheguemos, o local que nós formos, nós sejamos canais de restauração. Sabe aquele, eu adoro aquela placa, sob nova direção. Sabe, com todo respeito, você pode chegar num lugar e falar assim: Deus chegou aqui. Não é porque você é Deus, é porque você carrega Ele. Seus problemas estão acabados, como diria o seu Crespo. Por que isso? Porque quando você chega, você carrega a glória, você carrega a presença. A grande questão é quanto que você tem de revelação nisso. Se você chega como aquele... Ó vida, acabou. Não, você carrega a glória, você carrega a vida. Não é para você ser soberbo, é para você saber quem você é. Paulo, Pedro, onde eles iam? Peraí, vinha alguém aqui, peraí, vem cá que eu vou orar por você agora, queridão. Pedro chegou lá e falou assim: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. O que que ele tinha? Poder de Deus, vai ser curado agora. E aí teve um alvoroço na cidade lá. Por quê? Porque simplesmente ele deu aquilo que ele tinha. Ele tinha virtude. Eu e você também temos a mesma virtude, o mesmo poder. A grande questão é como você se enxerga, como você se olha. O meu e o seu cristianismo é o cristianismo que incomoda as trevas. Não é o cristianismo que está de mãozinha dada com as trevas. Que cristianismo é o que está de mãozinha dada com as trevas? É o que só está preocupado com você mesmo. É o cristianismo que só está preocupado: eu quero saber aqui, eu vim aqui para os meus alvos, eu consegui, eu vou embora e pronto. Não, não estou nem aí. Não, querido, cada domingo que você está aqui é uma oportunidade de você ser transformado para se parecer com Cristo. É uma oportunidade para o irmão pisar na bola no seu pé. Acorda o irmão que está do seu lado, aí tem gente dormindo. Dá um cutuco, fala assim: acorda, irmão. Mas não tem problema, pode continuar dormindo. Paga a pizza depois. Então, irmãos, o que eu quero falar para vocês é que Jesus, eu e você, nós temos que fazer como Jesus, andar como Jesus. E o desejo de Deus para nós, e olha só, essa parte que me chama muito a atenção. Versículo 5, estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Olha só, o desejo de Deus é que eu e você tenhamos posses. O desejo de Deus é que nós tenhamos condições. O desejo de Deus é que nós sejamos prósperos. Não é evangelho da prosperidade, porque prosperidade está no Evangelho. Jesus é prosperidade. Me fala que homem que tem um monte de gente passando fome, ele chega e multiplica pão. Você acha que faltava alguma coisa para Jesus? Um dia que estavam cobrando um tributo de Jesus e Pedro, o que Jesus falou para Pedro fazer? Pedro, vai lá, pesca, na boca do peixe. Olha só, Jesus, na boca do peixe vai ter uma moeda. Você pega aquela moeda e paga para nós dois. Jesus já sabia até o que tinha na moeda, o valor da moeda. Você acha que uma pessoa dessa tinha dificuldade de dinheiro? Não. Toda vez que Jesus fazia um milagre de pão e peixe, faltava ou sobrava? Na tua vida e na minha vida a mesma coisa. Tem, sempre tem que sobrar. Porque quando sobra, você tem para quem dá, para ajudar quem não tem. Quantos estão me acompanhando? Então o desejo de Deus é que eu e você sejamos o quê? Prósperos. Tenhamos condições para abençoar a igreja, abençoar os irmãos, abençoar outras pessoas. Tenhamos o coração. Fala assim, não importa. A palavra do Senhor disse que se está na sua mão o poder de fazer o bem, que você faça esse bem. Se está na sua mão o poder de fazê-lo, faça. Agora a parte que mais me chama a atenção nesse texto, presta atenção, versículo 6. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória, glória do Senhor, vos gloriareis. Engraçado, aqui está falando que você vai ser empresário, que você vai ser uma pessoa com muitas posses, mas engraçado que você não vai ser conhecido por conta das suas posses, você vai ser conhecido porque você é um sacerdote. Ou seja, o desejo de Deus é que eu e você, não importa a profissão que nós façamos, se somos médicos, advogados, empresários, comerciantes, não importa. O que Deus deseja é que eu e você sejamos conhecidos e chamados como sacerdotes. E aí continua. Comereis as riquezas das nações, e na glória do Senhor vos gloriareis. Ou seja, você, o desejo de Deus é que aquilo que Deus está dando para você, as bênçãos, não subam para sua cabeça e você esqueça do seu Deus. Porque você vai dar sempre glória ao Senhor, falando assim: tudo que eu tenho é graças ao Senhor. Foi o Senhor que me deu inteligência, foi o Senhor que me deu sabedoria, foi o Senhor. Quantos estão me acompanhar? Percebe isso? Essa é a forma que Deus deseja que eu e você sejamos vistos, que nós cheguemos nos lugares e nós sejamos aquele canal. Fala assim: não, chegou aquele irmão lá, meu, é diferenciado. Olha, vou te falar, eu nunca esqueço uma vez, essa vez eu me senti muito orgulhoso de mim mesmo, tenho que compartilhar com vocês aqui. Eu estava trabalhando numa empresa, e aí o dono estava lá e foi contratado um financeiro, aí eu ajudei a contratar tudo, e o nome dele era William, acho que ele está vivo ainda. E aí o dono virou e falou assim: ó, toma cuidado com o Marcelo, que senão você vai se converter. Eu fiquei feliz, porque eu fui lembrado, não que eu era o gerente lá, o cara, que só estava abaixo do dono. Eu fiquei feliz porque ele falou assim: esse aqui, se você marcar, você vai para o Senhor com ele. Esse é o maior prêmio que um cristão pode receber. Aquele dia eu fiquei tão feliz, você não faz ideia, eu dei umas risadas na hora. Eu falei: é isso mesmo. E não é que ele foi para o encontro depois, não é que ele aceitou a Jesus. Sabe, irmãos, eu quero te falar que a mensagem mais linda da terra você tem para dar. É a mais linda. É a mensagem que um Deus resolveu vir ao mundo, se fazer carne, padecer, morrer morte de cruz, envergonhado, nu. Sabia que ele morreu nu? Não é com aquela tirinha de pano, não. Cuspiram nele. Sabe para que tudo isso? Por conta do amor. O amor dele, liberado nas nossas vidas. A coisa mais importante na minha vida e na sua vida é você saber que você carrega a graça de Deus, a vida de Deus, a unção do Senhor. Que isso está dentro de você. E o mais interessante é que lá no final vão nos reconhecer como família bendita do Senhor. Vão olhar e falar assim: mas que povo abençoado aquele. Ou seja, isso é o desejo de Deus para mim e para você. Que mesmo nós tendo posses, tendo condições, empresas, não importa, terras, prédios, não seremos lembrados por conta daquilo que nós temos aqui. Nós seremos lembrados por aquilo que nós representamos para o reino de Deus. Que nós somos reis e sacerdotes, diz a palavra de Deus. Quantos estão me acompanhando? Amém. Se eu e você entendermos quem nós somos, e que hoje foi muito engraçado. Hoje eu, minha esposa e meu filho acabou aqui, nós fomos no shopping comer. E toda vez que eu vou naquele shopping, tem três restaurantes ali próximos. Mas aquele é de hambúrguer, mas estava sempre vazio. A gente foi, tinha ido no outro dia, e nós tínhamos até entrado no outro, que já tinha gente, já estava cheio, sempre tem gente lá. Ah, mas eu cheguei e falei assim: amor, vamos comer lá no outro? O outro deve estar vazio. Sabe por quê? Eu vou te falar uma coisa que acontece com a minha família. O lugar está vazio. Na hora que a gente entra, começa a encher. Queridos, não deu outra. Fomos lá, chegamos lá, só tinha duas moças sentadas no restaurante que devia ter umas 50, 60 mesas. Chegamos lá, sentamos, daqui a pouco, aí a Alessandra: amor, tá chegando. Amor, tá chegando. Amor, tá chegando. E começou a encher lá. Porque nós temos que entrar nos lugares e falar assim: esse lugar aqui vai mudar. Nós temos que entrar na nossa repartição, no nosso trabalho, e falar assim: isso aqui vai mudar porque eu estou aqui. Aonde eu vou, aonde eu ponho o pé, eu estou carregando a presença de Deus. O lugar não vai mais ficar igual. Na hora que eu dei um aperto de mão em alguém, ela tem que sentir algo. Ela tem que sentir a graça de Deus. Eu já tenho que saber que eu estou levando. E se você tiver essa convicção, e cada aperto de mão, cada abraço, eu encontrei com um menino que fazia tempo que eu não via, no shopping, no outro dia. Nossa, pastor, você está andando em shopping muito, hein? Glória a Deus, amém? Aleluia. Aí, tô lá, fazia tempo que eu não via. Meu, ele me deu um abraço, mas pensa um abraço. Ele ficou parado assim. Ainda bem que estava a família, senão ia pensar que era outra coisa, né? Aí eu estava lá abraçadão, lá com ele, abraçando assim. Eu conheci ele. É, hoje ele está assim, né? Mas qualquer pessoa me passa, né? Isso é fácil. Mas estava aqui assim, menininho. E hoje está um homão. Comprou carro. Aí estava me dando um abraço, assim, um abraço tão gostoso. E eu fiquei lá, falei: passo a noite toda aqui. Eu falei assim: ele está sentindo saudade. Um dia ele volta. Porque um dia foi pregado para ele. Um dia foi pregada a palavra de Deus. E a palavra de Deus não volta vazia. Eu e você fomos chamados para isso, querido. Para abençoar aquelas pessoas que estão perdidas por aí. Aquelas pessoas que falam assim: não, não. Não, queridos, nós fomos chamados para isso, para abençoar, abençoar, para quando tiver alguém chorando, você ir lá e estar junto e levar alegria para ela, levar restauração para ela, levar dinheiro para ela se precisar. Ou seja, eu e você somos a solução do mundo, não tem outro, não tem, não tem outro, porque na hora que você fala o nome de Jesus, as trevas tremem. As paredes tremem, o céu se abre e a vida de Deus se manifesta. Quero chamar aqui a equipe de louvor.
Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia.
Sabe, meus queridos, a forma como você se enxerga e a forma como você enxerga Deus vai determinar a sua vida, como você vive, vai determinar o que acontece ao seu redor. Quando você sair daquele lugar, as pessoas vão ter saudade de você. Eu vou falar: graças a Deus que ele foi embora. A minha esposa está trabalhando num trabalho que tem uma moça lá que ela é cristã. E vocês viram ela dando testemunho. A moça não dá um bom testemunho lá. Não dá. E minha esposa, eu tenho certeza que vai mudar isso. Aliás, já está mudando. Já pediram até o endereço da igreja de Santo André. para ela. Sabe por quê? É tudo só isso que importa. Jesus disse: buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Se preocupa na coisa mais importante, em deixar o reino de Deus se manifestar, sabendo que quando você estiver conversando com alguém, você é a pessoa mais rica naquela mesa. Não importa se do outro lado está o Bill Gates, porque o Bill Gates pode ser uma pessoa até depressiva, mas se ele aceitar Jesus Cristo, vai mudar tudo. Tem pessoas agora querendo se matar, jovens querendo se matar, por incrível que pareça, adolescentes querendo se matar e se matando, não às vezes com droga somente, se jogando de pontes, de outros lugares. E você tem a mensagem que pode mudar isso na vida dele. A mensagem do amor, das boas novas do Senhor. Só baixa um pouquinho só. Eu e você temos a mensagem. Porque o Espírito do Senhor está dentro de você. E você foi chamado para pregar as boas novas. Aqueles que estão perdidos. E Deus quer com isso, que você se preocupe com isso, para que Ele se preocupe com o resto que está aqui. Você pode ver, a palavra não é contraditória. Buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. O problema é quando você acha que você tem que se preocupar com as suas coisas somente. E aí você não vai experimentar disso que está em Isaías 61. Mas pastor, é uma promessa. É uma promessa para quem vive a promessa. Para quem estabelece esse alvo na vida dele, fala assim: não, eu sou aquele que carrego a presença, eu sou aquele que levo a vida. Você não nasceu para ser o crente 6 horas. Vocês oram por mim, vocês fazem por mim, vocês. Não, vocês pedem, aí pede. Não. Você nasceu para ser aquele que ora pelas pessoas. Você nasceu para ser aquele que é usado por Deus para curar as pessoas, para levar alegria para as pessoas. Quantos estão me acompanhando? Eu li uma frase, eu vou até estampar uma camiseta minha, do Churchill. Diz assim, é só que está em inglês, né? Mas em português diz assim: o medo é uma reação, coragem é uma decisão. Olha que aquele homem foi corajoso. Sabe, você tem a decisão hoje de começar a viver uma vida totalmente diferente do que você tem vivido. É uma decisão também. Você pode continuar vivendo uma vida ali, normal, como todas as outras pessoas vivem. Ou você pode se decidir e falar assim: não, eu quero viver como Jesus. Eu quero ser canal de bênção onde eu estiver. Eu quero impor as mãos. Eu quero curar as pessoas. E quando lembrarem de mim, não vão lembrar pela minha profissão. Não, vão lembrar e falar assim: ó, ali está com problema. Procura aquele homem lá, aquela mulher lá que vão se resolver. Problemas, vão lembrar de você como uma pessoa que resolve problemas. E aí, quando isso acontecer, os céus vão estar em festa, porque a palavra do Senhor de Deus diz que existe festa no céu quando um pecador se arrepende. Só que sabe o que é engraçado? A palavra de Deus diz que os anjos estão olhando Deus pulando de alegria. Não são os anjos, é Deus pulando de alegria cada vez que um pecador se arrepende, muda de vida. E nós carregamos isso, esse poder, a graça de poder levar o evangelho para outras pessoas, que outros não podem, não conhecem, não experimentaram ainda, mas vão experimentar. Pessoas chegarão aqui de tudo que é jeito, e nós estamos aqui para abençoá-las, porque aqui não é para ser um clubinho dos bonzinhos, não. Aqui é hospital, querido, é hospital celestial. Vem do jeito que você está, que nós vamos te ajudar. Posso contar com você? Fica de pé, por favor. Quero orar por você. Eu quero orar para aqueles que querem receber ousadia e intrepidez para pregar o evangelho. Sabe, talvez tremam as paredes, porque toda vez que os discípulos pediam ousadia e intrepidez, tremiam as bases, mas não caía nada, continuava tudo. Eu sinto no meu coração que muitos aqui se sentem às vezes presos, porque ainda não entenderam assim, não entenderam quem são ainda. Mas eu quero que seja liberado hoje ousadia e intrepidez, para você pregar até para poste, e poste vir andando para cá. Cachorros virão. Um dia veio, entrou aqui e foi embora. Sabe, queridos, nós temos a mensagem mais linda, mais maravilhosa, que está nos nossos corações: que Jesus salva, Jesus muda, Jesus transforma. E se você quer essa ousadia, essa intrepidez, você sente que você precisa de sabedoria, de estratégia, e você precisa ter entendimento de que você, aonde você está lá, você é esse canal. Eu quero pedir que você venha aqui à frente, que eu quero orar por você, que eu quero que seja liberado algo na sua vida, que você fala assim: pastor, não sei o que aconteceu, mas eu estou vivendo de uma forma diferente lá no meu trabalho, eu estou sendo canal de Deus lá no meu trabalho. Oh, Espírito Santo de Deus, sabe, não importa a sua idade, querido, Deus quer te usar do jeito que você é, para o teu público, para rico, para pobre, para todo mundo, não importa quem, aonde você estiver, você ser canal de bênção. Quero pedir que você fique com as mãos assim, ó, de quem vai receber assim, ó. E onde você está, começa a pedir ao Senhor e fala assim: Senhor, eu quero, me dá ousadia, me dá intrepidez para eu falar do Senhor, não com falar como condenando as pessoas, mas levando a graça, levando o amor de Deus. Começa a pedir onde você está, começa a falar de Deus. Começa a pedir ao Senhor. Oh, começa a pedir, começa a clamar ao Senhor. Oh, isso ele está com você. bênção para muitas pessoas. Feche os seus olhos. Vou fazer uma oração para você. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, a tua igreja, Deus, deseja, Deus, ser usada pelo Senhor. A tua igreja, Deus, deseja ser chamada de sacerdotes, sacerdotisas do Senhor. E eu declaro sobre a vida deles cada vez mais uma unção. Eu declaro uma ousadia, uma intrepidez na vida de cada um, para que eles possam ser usados. Em cada aperto de mão, as pessoas experimentarão da graça, do poder, do favor de Deus na sua vida, e elas desejarão viver como você vive, e você vai ser chamado como sacerdote do Senhor, filho do Deus Altíssimo, ministros do nosso Deus. Aleluia. Quero fazer um pedido para os irmãos. Você pega esse texto de Isaías 61 todos os dias e você comece a lê-lo na primeira pessoa. Você comece a confessar essa palavra, Isaías 61 inteirinho, e fala assim: eu quero isso para mim, Senhor, eu quero isso aqui para mim. E você vai ver o que Deus vai fazer, porque quando nós confessamos a palavra, você vai ver, você vai começar a experimentar, porque é para isso que você foi chamado. Chamado para se gloriar nas coisas que você tem, você foi chamado para se gloriar naquilo que Deus te deu, que é o poder de Deus, a vida de Deus, na glória do Senhor. Só que é passageiro, querido, mas nós somos chamados de sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus, e como família bendita do Senhor, jovens benditos do Senhor, adultos benditos do Senhor, homens e mulheres benditos do Senhor. Amém, meus queridos? Posso contar com os irmãos? Final do ano vão ter 300 aqui. Ó, e sem prometer churrasco, hein? Ó, assim sim. Aleluia. Irmãos, estamos encerrados. Abrace pelo menos 5 irmãos que você não conhece. Se apresente para os nossos convidados.